Passagem de plantão.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia dos Santos Rosseto Ratti, eu sou fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto do Hospital de Clínicas da Unicamp. Hoje nós temos aqui no estúdio o prazer de conversar e trocar experiências com a fisioterapeuta Simone, especialista pela Unicamp em fisioterapia cardiovascular e respiratória. Atua nas enfermarias do hospital e ela é mãe de trigêmeos. Isso, essa é a parte mais gostosa de falar, do João, do Matheus e da Isabela. É esposa, filha, porque a gente costuma só apresentar a parte profissional. Ela é tudo isso e esposa, filha. E atualmente ela não está em atuação direta com o paciente, ela está gestante. E agora de um só, acho que todo mundo, acho que é o que mais perguntam para ela é que parabéns, mas é um só. Acho que essa é a pergunta que mais tem te feito, né, Simone? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E só para explicar para todo mundo qual que é a intenção desse podcast. A ideia é a gente falar da comunicação entre os profissionais da saúde, transferência de cuidados, agora sob uma perspectiva diferente. Hoje, você é físio, né, Simone? Mas como paciente também e mãe de paciente. Então, a gente tem muita alegria de conversar e poder compartilhar a sua experiência para melhorar a nossa atuação no dia a dia, viu? Muito obrigada e eu queria te perguntar. Simone, conta um pouquinho pra gente como foi a gravidez dos trigêmeos, planejamento, descoberta, como foi que eu acho que tem uma história.
Então, olá Lígia, olá a todos que nos ouvem. Então, sim, dessa vez aqui é um só bebê. E aí, Li, olha, falando desde lá do planejamento da gravidez dos trigêmeos, tudo aconteceu de forma muito natural, né? Eu e o Odair decidimos um dia, vamos tentar engravidar, né? Paramos com os métodos contraceptivos. E só que passou 1, 2 anos. Quando chegou com 2 anos, a gente falou, ops, peraí, que não surgiu nada ainda. Mas, mesmo assim, não foi nada que nos chamasse muito a atenção, que a gente ficasse preocupado. Acho também pelo momento que a gente estava vivendo, construção de casa, enfim.
Uhum.
Quando a gente chegou ali por volta do 3º ano e nada de vir nenhum bebê, a gente falou, quer saber? Além do GO que eu já tinha ido, daí no urologista, a gente falou, vamos procurar então um médico especialista então em fertilização, né?
Certo.
Pra ver se tá acontecendo alguma coisa a mais.
Uhum.
Nós fomos, ele viu em alguns exames que a gente tinha e falou assim, olha, pode ser que vocês façam parte de uma parcela muito pequena de casais que nunca vão saber o porquê não conseguem engravidar. Bem, aí já vai aquele balde, né? De água fria.
Sim.
E a opção que ele nos deu foi a fertilização.
Certo.
A gente saiu de lá, né, pensativo, meio, acho que até frustrado, porque a gente imaginaria, deve ter alguma coisa. Eu já sabia que tinha mioma, ovário policístico, mas minha médica nunca falou que isso impedia a minha gravidez. Então, a gente achava que poderia ter algo a mais e não foi bem essa resposta. Mas, né, eu tenho uma mãe muito católica, enfim, né, um dia eu passei na casa dela depois de um plantão, ela falou assim, mãe, tá passando a missa, vamos lá, vamos orar aqui, né, que você tenha esse bebê que vocês tanto pedem. E aí, né, a gente acabou fazendo essa oração e o padre acabou falando bem na hora que, tem uma mulher pedindo muito pra ficar grávida, senti que era comigo, uma semana depois fiz o teste, mesmo antes de atrasar, mas eu tava com muito incômodo abdominal, tava me sentindo estranha, até meus colegas já sabiam disso na época, né, falaram assim, nossa, mãe, você tá estranha mesmo, conseguia comer logo eu. E aí, fiz o teste de farmácia, o primeiro veio positivo, da fitinha, né, aquele simples, o segundo também, e o terceiro, que eu comprei mais complexo, né, eu falei, deixa eu comprar um outro, também deu. E aí, eu só sei dizer que...
Foi natural.
Foi natural.
Foi na fé mesmo,
foi na,
né?
Fé, foi na questão fé. Do milagre.
Foi natural de Deus mesmo. Que ótimo.
Aí eu só sei dizer que eu liguei pra minha ginecologista, né, já no dia seguinte, porque eu descobri à noite. Ela falou, olha, Simone, vamos segurar aí a língua, porque não vamos contar pra ninguém, né,
certo.
A princípio, porque
ela
você deve estar muito no começo, nem atrasou a sua menstruação, como assim, né?
Aham.
E vamos fazer um ultrassom aqui no meu consultório. E foi o que eu fiz. A gente foi até o consultório. Chegando lá...
Sozinha, Simone?
Eu fui com meu esposo.
Certo.
Isso. Aí, chegando lá, ela falou assim, Simone, olha, eu vou te falar uma coisa. Você tá vendo aqui? São dois sacos gestacionais, né? Então, são duas casinhas de bebê. Só que um a gente tá vendo um embriãozinho, outro não. Então, muito provavelmente, isso é mais comum do que vocês imaginam. Mas muitas mães ficam grávidas de gêmeos, mas nunca vão saber. Porque, você tá vendo, ó, esse tá com tamanho ideal e esse outro não, tá muito pequenininho. Então, provavelmente, seu organismo tá ali, né, reabsorvendo, enfim, esse daqui não vai levar adiante. A sua gestação não vai levar adiante, somente esse outro.
Ah, e você ficou?
Ai, fiquei apreensiva, né, porque eu acho que uma vez que a gente se torna gestante, grávida, enfim, eu já me senti a mãe, me senti mãe dos dois, menos dois ali, né.
Certo.
Mesmo que fosse só o saquinho gestacional, igual ela me falou. E ela falou, olha, daqui 2 semanas você vai, né, voltar aqui com um exame mais aprofundado. Então, eu teria que fazer ultrassom intravaginal.
Certo.
E a gente vê como que estão as coisas, né?
E até aí, Simone, desculpa te interromper.
Imagina.
Mas uma comunicação bem clara da sua médica com vocês
muito,
dois.
Tudo muito,
muito real.
Claro, muito.
Em nenhum momento... Ah, talvez. Não, foi tudo muito às claras.
Na verdade, bem às claras,
você,
né?
Você bem segura também com essas
Isso,
informações.
Isso, muito segura. Mesmo porque, pra quem não tinha tido nenhum, né? Eu já tava ali com um, mas naquele momento eu falei, meu Deus, demorei tanto, bem que poderiam ser gêmeos, né?
Entendi.
E fiquei com aquilo na minha cabeça.
E o quão foi importante, né? Essa segurança da sua médica passando isso pra você.
Totalmente.
A
muito,
clareza.
Muito,
perfeito.
Muito.
Perfeito.
E chegando nesse segundo ultrassom, né? Nessa outra clínica aqui, especializada em imagens, a médica que já me acompanhava, né? Ela falou assim, Simone, e aí? Então, quer dizer que você tá grávida? Eu falei pra ela, sim, estou. Então, temos aí apenas um porém, né? A doutora X falou assim, que talvez nós tenhamos só um, mas eu estou muito crente que seja mais de um.
Você sentia isso?
Senti, porque eu vi o saco gestacional, eu queria que tivesse bebê lá dentro, né? Entendeu?
Entendi.
Ela falou, então vamos começar, né, o exame. E nesse dia, minha esposa estava trabalhando e quem foi comigo foi minha mãe.
Que, por sinal, eu conheço, maravilhosa.
Isso. Ela toda apreensiva, sentada na cadeirinha, eu já lá, deitada na maca. E eu só sei dizer que quando a médica começou o exame, eu já vi um monte de bolotas no monitor.
Eram várias bolotas.
Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque na hora que ela falou, Simone, deixa eu contar quantos são. Eu falei, pronto, é uma ninhada.
Ai, que... Vamos rir, né? É riso e choro,
Isso. Aí eu falei, como assim? Mas era um, talvez dois, mas não dois, talvez só um mesmo, né? E aí ela começou ali o exame, né, mais minucioso. E enfim, ela concluiu que eram 3 sacos gestacionais e todos com embrião. Cada
você
um
desmaiada.
De uma placenta
você já
e
desmaiada?
Eu já em outro mundo.
Sim, outro. Você não tava mais ali.
Isso, pra quem não ia ser mãe de jeito nenhum, de forma natural, né?
Três.
E aí, eu só sei dizer que nessa descoberta foi uma alegria, né? Apesar de todo mundo falar, nossa, não entrou em pânico, mas eu acho que eu tava tão assim, meu Deus, eu
muito
fui
grata.
Contemplada, né?
Sim.
E depois de 3 anos tentando, acho que Deus falou, tá, filha, você quer tanto, então toma um pra cada
Bora.
Ano.
Que fantástico.
Exato. Então, eu fiquei muito feliz. Só que, enfim, aquela felicidade foi ali momentânea, foi ali muito especial, enfim, contar para os amigos mais próximos. Mas logo em seguida eu comecei com sangramento, né?
Foi uma gravidez, assim, o início muito, imagino, a sua gratidão a Deus e todo o contexto envolvido, né?
Sim.
De ser mãe de 3 crianças ao mesmo tempo. Mas era isso que eu ia até te perguntar, como foi, né? Como foi esse tempo de gestação, né? Imagino que não deve ter sido fácil. Como que foi? Se conta pra gente.
Então, aí que quando começaram os sangramentos, eu já falei, ops, né? Aquele desespero total. E a minha médica pediu vários outros exames, pediu novos ultrassons, enfim. E aí foi visto que eu tava com um hematoma, que a princípio era pequeno, mas infelizmente ele foi mesmo com... repouso, mesmo não estando mais trabalhando, um repouso ali relativo, ele foi aumentando.
Certo.
E aí, ele que tava ali perto de um bebê, ele foi aumentando. Ou seja, o risco de eu perder os 3 era gigantesca.
Certo.
E então, ela acabou me afastando. Eu trabalhava em 2 hospitais. Ela acabou me afastando e pediu do repouso relativo, repouso absoluto. Que daí foi outro enfrentamento, né? Porque até então eu, que era fisioterapeuta, que trabalhava em vários hospitais...
Superativa,
e que,
tomada.
Né, ligada no 220, me vi em cima de uma cama.
E como que ela te falou, Simone? Ela falou assim, Simone, você não pode sair da cama. Como
Exato.
Que ela fez? Ela fez isso, bem
ela
às claras.
Ela foi bem clara, ela é muito clara, né? A minha médica é muito clara, sem rodeios, mesmo porque, na verdade, eu não estava colocando em risco apenas um bebê, eu estava colocando os três, se eu não cumprisse conforme combinado ali dentro do consultório.
Uhum.
Então, ela foi muito direta de que eu deveria tomar medicação, de que eu deveria fazer esse repouso, que eu deveria me afastar das minhas atividades.
Banho sentada, Simone?
Sentada, isso, banho sentada.
E esse...
trocas, no, muitas vezes, ali na cama. Então, assim, eu saía para ir às consultas, ponto.
Só. E isso durou os 9 meses?
Não chegou a completar 9.
Vamos
Temos
trazer...
outros, porém, né?
Vamos trazer isso, assim. Falou, nossa, mas como ela ficou 9 meses deitada na cama?
Exato.
É que não foram 9 meses.
Não foram 9 meses.
Mas vamos por partes, sim. Então, assim, uhum. Foi uma luta. Eu gosto sempre de fazer esse gancho, porque, assim, como a informação foi passada pra você de maneira clara, não tinha como duvidar e não tinha como dizer, não é bem isso que
sim.
ela disse. Você pode dar uma caminhada. Não. É repouso absoluto e assim perdurou esse período da gestação, que deve ter oscilado aí com tempos de medo, né? Acho que deve ter muito sentimento envolvido. E aí? Como que... Quanto tempo foi esse repouso? Se pensando já na... Indo pro parto, como é que foi?
Sim, na verdade foi o que você falou, né? A questão do medo, desde o começo, quando eu vi o sangue, eu já... Comecei a ficar com medo e ele perdurou, já que o hematoma só aumentou. Na verdade, não diminuiu, ele não regrediu,
certo.
Apesar de todos esses esforços de repouso e medicação.
Uhum.
É aquela tal coisa, a ansiedade, né? Porque se a gente é ansiosa, ligar no 220, de repente se vê dependente ali do esposo, dos irmãos, dos pais, é uma situação muito complicada.
Imagino.
Entre esses sangramentos, eu tive um mais intenso, que eu fui até o hospital. E lá eles decidiram me internar. Eu tava na 22ª semana de gestação. Era muito cedo pra ter
vamos
um bebê.
Vamos pensar pra quem? Só pra gente recapitular. 22 semanas,
isso.
Simone. Você não tinha 5 meses? 5 meses
tava
de
ali,
gravidez.
Tava ali, algumas
tinha chão contas, ainda.
Tinha chão. E então aí eu internada, comecei a receber os cuidados, não só dos meus familiares, mas de pessoas estranhas e até conhecidas, né? Porque eu sou da área, então às vezes eu me deparava com colegas que iriam me atender.
E o que você sentia, assim, dessa... deve ser curioso, né? Você
Sim.
ser cuidado por pessoas que já te conhecem, mas que você tá ali enquanto paciente, né?
Exato. Assim, a gente se sente totalmente vulnerável e eu acho que no período que eu estava vivendo com essa possibilidade das perdas, eu acho que era o que menos importava pra mim.
Entendi.
Entendeu? Eu acho que a situação pra mim era tão mais importante em relação à sobrevivência, à saúde dos meus filhos,
do que
eu acho que isso teve menos impacto do que se fosse uma outra situação que era eu comigo mesma, apenas uma doença.
E olhando lá pra trás, Simone, uhum. agora, lógico, as coisas... Você se posicionou como paciente na maior parte do tempo?
Totalmente.
Ou a Simone Físio... entrava em jogo?
Não, comigo mesmo, assim, na maior parte do tempo. Porque a gente sabe como que é, né? Estar do outro lado e, de repente, tem um paciente que seja da área, enfim. Queria, com certeza, não queria ter conflitos, não queria me intrometer a ponto de parecer invasiva demais,
certo.
Enfim, né? Então, ali eu me portei como paciente. Assim, foram raríssimas vezes que falei alguma coisa que se remetesse a... Ah, não, eu sou da área da saúde, embora as pessoas soubessem.
Que remetesse atrás do meu prontuário, eu quero
exato,
ler agora.
Exato, exato, mais ou menos isso,
certo,
viu?
Tá. E aí, esse período de internação durou quanto tempo, Simone?
Então, aí logo em seguida, né, eu, na verdade, um dia, uma passagem de plantão, entre o plantão da tarde pro noturno,
uhum.
eu apresentei uma bacteremia, né, comecei a tremer.
Tremer inteira,
ter
tá.
Ter febre.
Certo.
Comecei a ficar com as unhas roxas, enfim. Chamaram, né, o médico que estava na UTI adulto pra me avaliar. E nisso, eles decidiram que eu seria transferida, então, da enfermaria pra UTI.
E você ouviu toda essa conversa, essa discussão, ou não?
Sim, ouvi. Teve até mais de um médico que foi pra me avaliar, porque foi algo muito repentino, né, que aconteceu. Então, eles conversavam, assim, um pouco na minha frente, eu via aqui um pouco ao longe, mas todos muito tensos com a situação, né? Porque eu já era uma gestante de risco.
E ainda
por cima, com esse quadro novo...
De bacteremia,
então,
certo.
Eles... Assim, né? Graças a Deus, a transferência foi realizada muito rapidamente.
Certo.
E lá dentro da UTI, após mais ou menos uma semana, então ali com 24 semanas de gestação...
24.
Isso. Eu entrei em trabalho de parto pela primeira vez.
24 semanas.
Isso. E assim, o grande porém é que eu com 16 semanas, por aí, eu já tinha sido enviada, né? Eu já tinha sido transferida, né? Todos os meus cuidados para um outro médico, um outro ginecologista, porque minha médica estava em viagem.
Uhum.
E foi ele que acabou fazendo a minha cerclagem, que é uma costura, né? Uma sutura ali no colo do útero. Porque como eram 3 bebês, eu com essa estrutura, primeira gestação, corria muito o risco de ter um parto prematuro.
Certo.
Então, eu estava também com essa... Certo. Com esse procedimento, né?
Tá.
E quando eu fui pra sala, né, de pré-operatório, eu acho que o que ajudou muito aos bebês não nascerem, de fato, foi isso também. Além, claro, de todo o esforço dos médicos de realizar medicações pra inibir o parto, porque o risco das crianças era, né, iminente. Assim,
na verdade, foi
era
todo
enorme,
um,
né?
Foi todo um esforço conjunto
para
conseguir chegar em 24
Exatamente.
Semanas.
Exatamente. E aí, naquelas 24, então, eu me deparei ali com o pé na sala do centro cirúrgico, mas com todo esse esforço, né, eles conseguiram inibir e eu voltei para a UTI, para continuar ali sendo monitorizada, assim como os bebês também. Passaram-se mais 3 semanas, entrei de novo em trabalho de parto, e aí os bebês vieram.
27 semanas.
27 semanas.
Isso foi que dia, Simone?
Isso foi dia 11 de março de 2019.
11 de março de 2019.
Exatamente.
Que delícia. E aí, Simone?
Delícia.
Conta pra gente, mas
delícia, é a data, com certeza.
A data é comemorada, mas...
Ah, com certeza.
Tem muita história.
Com certeza.
E aí, você foi pro centro cirúrgico, como é que foi isso?
Isso, na verdade, quando meu médico chegou, ele viu que eu já tava ali, uma quantidade de dilatação, que quase eu estava realmente parindo dentro da UTI. E foi tudo foi feito muito às pressas. Tanto é que o meu questionário ali com o anestesista foi feito meio que no corredor.
Olá, tudo bem? Você também é alérgica a alguma medicação? E lá,
exato.
Tchau.
Então, assim, foi muito tenso, né? Por isso que eu tava brincando. Delícia, assim, né? Foi uma data que também foi muito tensa. Porque eu sabia das consequências, as possíveis consequências que poderiam vir junto com o parto prematuro,
claro.
Né?
E você estava internada, né?
Internada.
Era muito atípico.
Exato,
isso.
Você exato.
Não pegou a bolsa das crianças.
Não,
e
nada disso.
Tava lá.
E aí eu só sei dizer que os 3 nasceram, então, de parto cesárea, né? Porque até eles quase conseguiram romper totalmente a cerclagem, né? Esse meu procedimento. Uhum. De tanto que queriam nascer. Mas, por fim, eles nasceram, prematuros extremos.
Qual a sequência, Si? Eu gosto quando você conta da sequência, acho isso demais.
Foi de 1 em 1 minuto, né, que eu acabei me tornando mãe de fato.
Quem veio primeiro?
Então, primeiro veio o João, depois o Matheus e, por último, a Isabela.
Que
lindo. E eles, assim, foi ali um contato muito, muito rápido, né, Li? Foi assim, ai, vi rapidinho, já foram pra cada um pra uma pediatra, já foram cada um pra uma incubadora.
Você conseguia perceber a agitação no centro
muito,
cirúrgico?
Muito, muito, muito.
Muita gente.
Porque a gente fica ali, né?
Muita gente.
Muita gente, é muita gente.
3 pediatras, eu não sei.
Sim, foram 3 pediatras, tinha residente, tinha enfermeiro, tinha técnicos, tinha anestesista, tinha residente de anestesista,
gente.
Tinha meu esposo do meu lado.
Muita gente.
Então era muita gente. E aí que depois daquele momento, né, que eles foram pra UTI neonatal, eu segui pra UTI adulto. Então, assim, né, teve aquela separação.
Tá, deixa eu te interromper um pouquinho, Si. Só pra gente entender. Então, foram 27 semanas, eles foram pra UTI, você pra UTI adulto. Você conseguia, nesse momento de, vamos dizer, de... Posso dizer horror? Posso dizer pânico?
Sim.
Posso dizer medo? Você se atentava pro que tava em volta, em termos de informações?
Sim. Me atentar.
Você parava e falava, deixa eu ver o que eles estão falando.
Sim, com certeza. Todo momento eu queria captar alguma informação.
Antenas ligadas.
Não sobre mim, mas principalmente sobre eles, né?
Uhum.
Então, assim, eu tentava ver se estavam bem, se tinha sido entubado, se não tinham, né? Se eles já tinham ido pra UTI Neo.
Mas quem te trazia? Pensa assim, vamos lá, você tava na UTI adulto, certo? Sim. Com toda a equipe da adulto. A certo. Equipe da Neo é outra equipe, certo?
É outra.
Como também. Que você tinha essa informação? Dos seus familiares?
Do meu esposo, principalmente, que eu tinha contato entre as duas UTIs, que fazia certo. As visitas.
Uhum.
E depois de receber ali, né, a notícia sobre o João, as complicações que ele teve, de uma psicóloga.
Ah, certo. Então, essa informação, ela não chegava por um membro da equipe?
Não, não era um médico, por exemplo, que vinha até mim.
Ou uma enfermeira, ou alguém que trazia essa informação. Era o seu esposo, tá?
Era o meu esposo, e assim, às vezes físio, porque a físio é a mesma que atendia muitas vezes lá no adulto, tava de plantão em outros dias ali na UTI, né? Então, aí, assim, mas nada de muito concreto, mesmo porque ela não podia. Então, era algo bem superficial, bem abrangente. E meu esposo, não sendo da área, piorou, né? Então, muitas vezes ele não sabia como me passar, ou às vezes eu acho que ele não tinha um entendimento de algumas coisas que aconteciam, porque talvez não eram ditas tão as claras pra ele que é leigo.
Entendi.
Entendeu?
Mas eu acho que a gente até, se a gente parar pra pensar hoje, existe uma questão ética também envolvida,
sim,
né?
Sim, com certeza.
Um sigilo e um contexto muito complexo, né?
Complexo.
Simone, que a mãe das crianças estava na UTI.
Sim.
O pai estava lá, não é da área, ok. E o seu esposo tinha que fazer esse elo de comunicação.
Sim.
De uma maneira também que devia estar muito assoberbado ou perdido, coitado, né? Pra
com
te entrar.
Certeza.
Tipo, eu falo tudo, ela tá internada. Então, deve ter sido muito curioso. E assim, Simone, o que, que chamou a sua atenção nesse início da internação? Nessa fase da internação, você já estava faz um tempo, né, gente? Mas das crianças e sua. O que, que, assim, se você tiver que lembrar de alguma coisa, isso me chamava a atenção, Lígia?
O que me chamou bastante atenção foi o retorno à UTI, né? Que logo depois, no dia seguinte, eu acabei tendo uma distensão abdominal, que só foi aumentando. E eu percebi ali um murmurinho, um olhar mais complexo de que algo está acontecendo com a paciente, que no caso seria eu. Isso
meu
por
Deus.
Parte de toda a equipe, né? Não só não só os médicos, não só o enfermeiro, mas de todos. Então, eu comecei a perceber que algo de errado estava acontecendo comigo também, entendeu?
Ops, e o que era, Simone? Porque nada é tão simples, vamos
Não, nada é tão simples. Então, logo depois do parto, né, eu desenvolvi aí uma síndrome que meu intestino teve como se fosse uma pseudo-obstrução. Então, ele não funcionava, minha barriga só distendia. Aí, eu fui levada com urgência para fazer um novo ultrassom. E nessas horas, a gente, que era da área da saúde, acaba pensando em mil besteiras, né? Esqueceram
sim,
outro bebê? Será que esqueceram algum material?
Sim,
é só pensa besteira,
só
né?
Só vem bobagem. Mas distendida, assim, muito.
Muito e com muita dor. Muita dor. E aí, eu só sei dizer que chegando lá, né, fizeram os exames, logo em seguida, é um médico, né, um cirurgião geral, foi pra avaliar esses exames e veio até mim, dizendo, acho que desde a data que a síndrome tinha sido descoberta, até quais eram os outros caminhos que ele iria seguir a partir daquilo que ele tinha em mãos. Então, assim, né, eu tive essa síndrome, né, que chama o Guillain, que é essa paralisação. Não tem uma fisiopatologia ali muito esclarecida, mas o que ela faz é isso. Ela paralisa ali o intestino do paciente, correndo diferentes riscos, né, desde ruptura do intestino com infecção generalizada, até uma laparotomia para ali, né, ver o que tá acontecendo. E até morte, né?
Sim, sim, sim. Algo muito, muito complexo, dentro do contexto.
Isso, que eu tava
imensurável,
vendo.
Imensurável, imensurável.
Então, foi algo a mais que acabou ali me desestabilizando, né?
E quem te trouxe essa notícia? Quem
foi o cirurgião.
E ele falou...
As claras.
As claras também.
As claras.
Mas ele te deu assim, falou, Simone, é isso, e aí a gente vai fazer XYZ.
É, ele parou acho que no X. Talvez no Y, porque assim, ele, como eu disse, ele teve uma comunicação, se eu poderia dizer assim, acho que exemplar.
Certo.
Ele foi muito, muito solidário, ele teve muita empatia, entendeu?
Sim.
Na hora de me informar mesmo, porque eu estava sozinha, né?
Uhum.
Eu não tinha nenhum familiar comigo naquele momento, e eu até entendo ele, pela questão de que eles precisavam tomar as próximas decisões de forma muito rápida. Não poderiam esperar, de repente, até o horário da visita, o meu esposo chegar, enfim, né, para discutir. Não tinha isso.
Certo, certo.
Então, assim, ele foi muito claro, foi muito didático. E isso me passou uma confiança gigantesca.
Segurança, né?
Com certeza.
Essa clareza dos dados.
Mas também, por outro lado, ele não foi direto a tudo que poderia acontecer também de péssimo, de ruim. Como, por exemplo, alguns casos de pacientes que morreram por conta disso, entendeu?
Entendi.
Então, eu acho que ele também foi cauteloso.
Conseguiu dosar a
informação. Conseguiu. Acho que foi na dose. Para aquele momento que eu estava vivendo a mais.
Certo. A sua síndrome é essa. A primeira alternativa que a gente tem é isso.
Isso, perfeito. Depois a gente pensa em outra.
E você não perguntou. Mas se não der certo.
Acho que eu nem queria perguntar.
Tá bom.
Queria que parasse. Já era muita informação, né?
Imagino.
Já era muita informação.
E o que foi feito, Simone?
Então, eles começaram com medicação. Infelizmente, as medicações não tiveram êxito. Porém, nesse momento, eu já sabia qual caminho aquela síndrome estava se trilhando ali na minha vida. Qual caminho ela estava seguindo. Porque eu já sabia dos próximos passos, né?
E conta pra gente, Simone, como que foi? Como que você soube disso? Essa parte é muito interessante.
Na verdade, logo que eles estavam desconfiando, né, dessa síndrome, começaram os burburinhos de tipo, ai...
Os burburinhos da passagem de plantão.
Isso, à beira-leito, né? Então, as pessoas chegavam na frente do meu leito... E falavam, ó, ela tá com essa síndrome. E aí começava a contar, nossa, sério, mas eu nunca ouvi. Nossa, eu vou procurar na internet.
Meu Deus. Vamos procurar na internet. Isso. Você já pensou, o que será? E aí, Simone?
E aí, até que nesse dia, né, que o médico já tinha conversado comigo pela manhã, um enfermeiro falou que iria procurar algum artigo sobre. E ele, sabendo que eu era da área, falou, e aí, Simone, você sabe o que que é? Você já tinha escutado falar? Eu falei, não. Ele falou assim, ah, eu vou dar uma pesquisada também, procurar um artigo. Eu falei... Faz só duas cópias, por favor.
Aí ele te imprimiu uma cópia do
artigo. Aí ele imprimiu, porque eu estava até então sem celular, sem nada, né? Sem nenhum tipo de meio, sem nenhum meio de comunicação, né?
Isso foi melhor ou pior, Simone? Você tem em mãos uma informação mais concreta do que era a síndrome que você estava ali. E óbvio que você estava com as três crianças na UTI. E sabendo de todo o risco. Pensando hoje, tá? Na hora, a gente não consegue...
A gente não consegue dosar. Não.
O que que é melhor, o que que
não.
É pior? Mas hoje, foi bom saber tudo ou... Era melhor falar, olha, você tem essa síndrome e a gente vai tentar medicação e mais um...
Pior, com certeza.
Foi pior.
Porque eu sabia que era rara, eu sabia dos próximos passos e os próximos passos eu sabia das consequências. Então, assim, e os relatos de caso que vinham não eram tão bons. Então, acho que isso me deixou mais ansiosa.
Mais ansiosa.
Muito mais. Então, foi pior.
Entendi. Então, assim, com relação à sua síndrome, o que que aconteceu? Melhorou?
Melhorou.
Resolveu?
Consegui parar na segunda
alternativa.
Não precisei ir pra terceira, né? Mas a segunda alternativa, consegui por um procedimento, né? Invasivo, mas nem tanto a ponto de ter que me abrir de novo, abrir ali meu abdômen, enfim, não precisou de nada disso. E meu intestino voltou a funcionar.
Certo, tá. Quando a gente falou dessa questão desse artigo, acho que isso é um ponto positivo da comunicação. Acho que não deixa de ser, porque alguém também te acolheu pra trazer.
Com certeza.
Ah, Lígia, foi ruim ele ter trazido... Não.
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 A ação da pessoa, não. Eu acho que foi a minha curiosidade, talvez. Foi
isso que eu ia falar. Isso. Eu acho que é a grande questão. Não a título de apontar, mas teve algo muito negativo, eu quero dizer assim, pensando na comunicação, né, que é o objetivo aqui do nosso podcast, dentro de todo esse cenário de dificuldades e de complexidade, você destaca algum ponto negativo da comunicação? Pra gente também comentar e assim, na nossa prática clínica, a gente não repetir, por exemplo?
O que mais marcou a minha permanência ali, nessa internação, não foi nem tanto comigo. Eu acho que foi mais em relação ao João, né? Porque o João nasceu bem, nasceu até melhor que os irmãos, porém, com ali aproximadamente 48 horas de vida, ele teve uma hemorragia na cabeça, e isso levou a diferentes sequelas, né? Desde que ele não fala, ele não anda, enfim... Saber disso na minha primeira visita aos bebês na UTI, eu acho que foi muito traumático.
Sem nenhum preparo, é isso?
Nenhum preparo. Existia ali a sala da família, né, pra essas conversas. Eu, na verdade, não a recebi ali, eu recebi É, na primeira vez que eu ficava em pé, porque eu tava muito fraca, enfim, né? Tava com uma fraqueza generalizada por conta do repouso.
Era repouso antes e repouso...
E depois.
Isso,
e depois.
Era bem...
Então, assim, eu fui até lá de cadeira de rodas. Fui levada por um técnico muito amoroso, muito gente boa. Esforçando ali pra ficar em pé, pra ver o João, a médica veio e me deu a notícia.
Sim, de uma forma... É aí que eu acho que a gente pensa em trabalhar, né? As informações, a passagem de plantão, a humanização. Foi muito pesado. Ela muito. Sabia que você estava internada. Não tinha como, né? Que você estava ali. Mas eu imagino que deve ter sido a forma. Você acha que é a forma como isso foi abordado?
Sim. Assim, eles poderiam ter esperado, de repente, meu esposo chegar...
Pra falar tudo.
Pra falar tudo. Porque o Odair ia diariamente. Ele estava todo momento ali.
Certo,
então,
certo.
Acho que eles poderiam ter esperado esse momento... E não acho que da forma com que foi abordado. Olha, seu filho teve isso, ele vai ficar assim, 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 assado. Eu acho que foi muito... Eu sentia como se fossem socos que estavam me dando.
Entendi.
Eu me senti muito perdida.
Porque olha só, a gente começou o podcast falando da importância da clareza, né? Das
Sim.
informações. Olha que curioso, né?
Sim.
Como a informação clara, objetiva, ela pode nos acolher, mas talvez a empatia, ela precisa estar presente
Sim.
nessa clareza, né?
Sim.
Nessa... Isso em todos os profissionais, né, Simone?
Com certeza.
A forma como a gente abraça essa informação para que ela seja passada, né? Acho, não sei se é isso que faria diferença.
Eu acho que faria diferença, eu acho que exatamente isso. Esperar ali o momento certo, já que eles não estavam tendo alta ali naquele momento. Pelo contrário,
Sim.
né? O João ficou 6-7 meses internado.
O João ficou?
O João.
A Isabela e o Matheus?
2 meses.
2 meses eles estavam em casa?
Em casa.
E o João, 7?
É, ele ficou 6 meses e pouquinho. Quase 7. Então, assim...
E você, Simone?
Eu fiquei, depois que eu tive os meninos, eu fiquei mais uma semana de UTI, mais 2 de enfermaria. Então, eu fiquei ali mais uns 9, quase 10 dias. Mas, Entendi. Assim, fora ali a 22ª
Sim,
semana que eu
fora
cheguei.
Fora a internação prévia.
Isso, e as
certo.
Outras, né, idas ao pronto-socorro. Mas eu acho que, assim, de comunicação negativa, acho que foi isso, foi o momento, foi o jeito, foi a dureza das palavras. Eu acho que a gente tem que se atentar em relação a isso, né?
Com
como
certeza.
Abordar, não só o paciente, mas os familiares, uma situação como essa, né?
Certo. Você até chegou a falar, Simone, sobre a psicóloga e a importância que ela teve nessa internação. Você pode
certo.
Falar pra gente?
Depois que aconteceu, né, o João teve essa hemorragia na cabecinha, ela começou a me visitar na UTI, né, frequentemente. Era dela que eu vi as fotos dos meus filhos, tanto é que foi uma das primeiras vezes que eu vi as crianças sem ser na sala de parto, né. Foi através do celular dela, que ela podia, ela tinha autorização pra isso.
Pra fotografá-los e levar pra
você. Levar pra mim.
Tá.
Ela foi a ponte que eu tive entre as crianças, entre minhas crianças, além do Odair, né?
Certo.
Só que ela já vinha com todo o preparo como psicóloga, né?
E com muito conforto.
Com muito conforto. Com muito conforto. Sempre aberta a me escutar, pra me amparar, enfim.
Sim, sim. Com todo o preparo, né?
Exato.
Obviamente.
Exato. Então, foi importantíssimo.
Importantíssimo. E a físio, Simone? Você, assim, se atentava pra passagem de plantão? Como que era essa nossa... Vamos dizer assim, essa nossa relação.
Sim. Período que eu fiquei na UTI, não tinham muitos pacientes. Então, não havia, pelo menos ali naquele momento, uma passagem de plantão beira-leito.
Certo.
A única coisa que ela vinha, olha, tal horário você fez, né, determinado exercício com ciclano, enfim. Entre profissionais, eu não cheguei a ver uma passagem de plantão, mas creio que seja por conta disso. Mas a todo momento, elas muito solícitas, sempre me dando palavras de conforto, me dando ânimo até, né, pra continuar ali, toda a minha reabilitação, pensar também em mim, porque pensando em mim, eu estaria garantindo ali os cuidados dos meus filhos, né? Eu
Você
tinha que estar forte,
Você devia
né?
estar pele
e osso. Exato,
né?
exato, pele
Você
e osso.
Você já é magra e
exato.
Todo esse tempo, meu Deus. Simone, a sua experiência pessoal fez você repensar na sua atuação profissional com relação à comunicação, assim... Tudo que você passou e passa te traz, assim, um aprendizado ou do sim, do não? O que, que você tem a dizer a respeito disso?
Com certeza, se intensificou, porque eu já era chata que... Até com os alunos, olha, tem que se apresentar, tem que falar quem é você, o que, que você vai fazer antes de tocar no paciente. Isso independente se o paciente estava acordado ou se estava lá, né, em coma.
Certo.
Então, eu acho que isso sempre foi muito presente na minha caminhada como profissional, porque era uma coisa que eu sempre veio, puxa, o que, que eu gostaria que fizesse comigo? Que a minha mãe sempre nos chamou a atenção enquanto filhos, de tipo, ó, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Então, a gente sempre levou isso muito na prática. Eu acho que isso só se intensificou, porque... com tudo que eu passei, eu acabava dividindo isso com os meus colegas de trabalho.
Sim.
Então, olha, isso não foi legal. Ou, às vezes, participando ali de passagens de plantão e vendo que, de repente, era uma...
Algum ponto precisava
algum
ser
ponto
melhorado,
muito delicado.
Né?
Eu tipo, gente, ó, vamos mais pro canto, vamos falar mais baixo sobre isso, que talvez, né, não saiba.
Não dessa maneira,
então,
dessa... né?
Exato. Então, certo. Acho que eu comecei a interferir mais em coisas que... Geralmente eu já fazia, mas eu comecei a compartilhar, eu acho, com
certo.
Outras pessoas,
com um
entendeu?
Grupo, né?
Com um grupo.
Perfeito. Simone, e a gente tá encaminhando pro final. Conta pra gente como é que estão as crianças. Como é que tá Matheus, Isabela e João? Conta
Graças
pra gente.
Graças a Deus estão bem, né? Estão ali com seus 3 anos e meio, cheios de vida, saúde, fazendo as... né, as bolias que toda criança dessa idade fazem. O João ali, né? Cada vez interagindo mais com o mundo, com todas as limitações que ele tem, né? Mas a gente vê que a cada novo dia, a cada ano que se passou durante esses 3 anos, a gente viu ali a evolução dele. Ele chegou pra mim tipo um bonequinho, né? Que não fazia nada, que não interagia, que não sorria. E hoje ele é dono de uns sorrisos mais lindos.
Eu vejo as fotos e é impressionante.
Ele tem um sorriso cativante. Graças a Deus, hoje eu só tenho a agradecer.
Imagino, ele deve ser exemplo também pros irmãos, pra todos vocês.
Muito, muito.
Senão a gente vai chorar junto aqui, né?
Não pode.
Sim, eu queria muito te agradecer por partilhar a sua história conosco. Eu até conversei com você antes, se tinha algum problema da gente compartilhar, né?
Uhum.
Porque acho que são histórias pessoais e a ideia desse podcast é trazer a sua história pessoal como forma de aprendizado para o nosso dia a dia em termos de comunicação.
Sim.
Em termos de melhorar, da gente ser um pouco mais cuidadoso e não trazer
Sim.
isso como uma rotina do tipo... Ah, eu já me acostumei, é assim, vambora.
Sim.
Então, queria te agradecer em nome do time de comunicação também, do Núcleo de Segurança, do HC e toda a equipe. E agradecer por fazermos acontecer esse trabalho tão importante para a nossa rotina, viu? Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço, Lia, agradeço a todos aqui da rádio. E eu, assim, parabenizo vocês por esse espaço que tem tanto a acrescentar a nós profissionais. E principalmente aos pacientes, aos familiares, eu acho que tudo que é dito aqui é pra gente refletir. Não é pra gente chamar atenção de ninguém, mas pra, tipo, chamar atenção de uma forma positiva. Vamos refletir, vamos fazer diferente, melhor.
Vamos sim. Obrigada, Cê. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Obrigada. Até o próximo podcast.
Passagem de plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.